Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião com a audição conjunta da Associação de Agricultores de Portugal, da Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços. Temos connosco a Associação de Agricultores de Portugal, representada aqui na mesa pelo Dr. Francisco Pavão, Presidente da Direção, quem dou as boas-vindas, ao Sr. Aqui, o Secretário Técnico da Direção da Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, Emanuel Sérgio Batista, a quem agradeço também, e o Sr. Presidente da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, Sr. Manuel Paulo Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, muito obrigado pela vossa presença e bem-vindos a esta vossa casa para serem ouvidos a seu pedido. Esta audição é uma audição conjunta, tem cada um de vós 8 minutos para uma intervenção inicial. Passada que é essa intervenção inicial, temos uma ronda pelos partidos aqui representados e que colocarão as questões que entenderem por convenientes. Então, sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Dr. Francisco Pavão para fazer a sua apresentação durante 8 minutos. Faz favor.
Sr. Presidente, bom dia. Muito obrigado por esta possibilidade de virmos aqui explanar, Srs. Deputados e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de falar o que é a APITAD. A APITAD é uma organização de agricultores com sede em Mirandela, uma organização de agricultores de âmbito nacional, apesar de a grande maioria dos nossos associados, que são cerca de 1.500, localizarem-se na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. E o que é que nos motiva e o que é que nos traz aqui? O que nos traz aqui é aquilo que é o desafio que nós temos enquanto associação, que é sermos intransigentes na defesa dos interesses dos nossos associados. E quando assistimos a esta criação, ou possível criação, de uma denominação de origem para o Conselho de Mursa, existindo desde 1994 uma denominação de origem protegida para o azeite de Trás-os-Montes, no qual esta associação tem vários produtores que certificam e vendem o seu azeite, entendemos que estaríamos aqui a abrir uma caixa de Pandora no que concerne à possibilidade de amanhã passarmos a ter a minha freguesia aqui no Conselho de Mirandela e ter uma freguesia de qualquer uma das pessoas que estão aqui a criar uma denominação de origem protegida. As denominações de origem protegida foram criadas em 93 e 94, as do azeite, são 6 no país, funcionam há vários anos, obviamente com algumas debilidades, mas funcionam há vários anos na promoção daquilo que são os azeites da região e não os azeites da simples freguesia ou da simples localidade. Este é o entendimento que nós temos e, por isso, apresentamos a nossa contestação em data oportuna à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas nós temos associados que têm, que embalam já e comercializam azeite que tem uma menção a Mursa, Ouro de Mursa, Cerro de Mursa. Há um conjunto, há mais de 10 referências no mercado que têm essa menção a Mursa e entendemos que essa possibilidade só irá criar confusão numa região onde a olivicultura já é debilitada. Trás-os-Montes e Alto Douro representa 10% da produção de azeite do ponto de vista nacional, com várias dificuldades que os senhores deputados obviamente conhecem muito bem, e criar esta divisão potenciaríamos que amanhã qualquer outro município vá fazer uma denominação de origem protegida e uma estrutura que tem 20 anos, ou tem 30 anos, uma marca que está alicerçada no mercado, que está presente no mercado, passasse a deixar de existir e passássemos a criar no consumidor uma confusão. Nós todos trabalhamos com o objetivo de comunicar melhor e de forma direta ao consumidor. Amanhã podermos ter um azeite que pode ser ao mesmo tempo DOP azeite de Trás-os-Montes e ao mesmo tempo azeite de Mursa, eu não sei o que é que, enquanto consumidores, eu sou consumidor, o que é que nós vamos saber? Já de saber que é um azeite de Trás-os-Montes com a denominação de origem protegida é uma dificuldade, quanto mais saber onde fica Mursa e onde fica esta questão. Não se compreende, não se entende e não se percebe isso. Outra questão é que criar uma denominação de origem numa área que já existe, o Conselho de Mursa pertence à denominação de origem protegida azeite de Trás-os-Montes. A caracterização que é apresentada pelo pedido da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Mursa baseia-se em dados climatéricos que são iguais a Mirandela, a Valpaços, a Macedo Cavaleiros e Vila Flor. As variedades são exatamente as mesmas, Obviamente que em algumas freguesias pode haver mais variedade das montanhas, noutras mais cordovil, noutras mais cobrançosa, mas as percentagens variam até de exploração para exploração e, portanto, não temos essa questão. E depois, atribuir uma denominação de origem a uma cooperativa e, sobretudo, a um concelho onde é que só existem dois lagares, estamos a excluir os produtores engarrafadores desse concelho que não poderão, por dificuldade, não ter lagares no seu concelho e que extraem a sua azeitona fora, não poderão nunca comercializar o seu azeite como denominação de origem protegida, azeite de Murcia. E, portanto, entendemos que na defesa intransigente dos interesses dos olivicultores e, neste caso concreto, dos nossos associados, não poderemos ir ao MADOP que só vá servir os interesses de um núcleo de pessoas associadas à cooperativa agrícola, que obviamente tem o seu mérito enquanto cooperativa, mas não devemos criar esta divisão no território. E depois, do ponto de vista técnico, e o que o meu colega irá apresentar de uma forma mais detalhada, do ponto de vista técnico não encontramos nenhuma diferença entre aquilo que são as questões organolépticas ou sensoriais, aquilo que são as questões varietais, aquilo que são as questões técnicas, entre aquilo que é o regulamento em vigor da denominação de origem protegida aos Trás-os-Montes e aquilo que é a pretensão da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murcia. Este é o nosso entendimento. Portugal tem um conjunto enorme de denominações de origem ou indicações geográficas protegidas. Temos tido uma enorme dificuldade na sua afirmação. Sabemos que caminhamos, do ponto de vista de estratégia, naquilo que é a política agrícola comum e os novos desafios para a nova PAC, para a concentração e para o aumento da escala. Dividir e criar uma DOP localizada unicamente num município e, basicamente, com a produção localizada num único produtor, estamos a criar dificuldades e, sobretudo, não estamos a fazer aquilo que é o nosso trabalho, que é valorizar as produções. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a minha intervenção é curta, porque não há muito mais a dizer quando nós defendemos com o coração aquilo que são os ensejos dos nossos associados. Um olivicultor, neste momento, vive enormes dificuldades numa região com todo aquilo de constrangimentos, com custos de produção mais caros, sobretudo com olival tradicional de sequeiro. O que nós devemos é unir esforços na promoção da identidade do azeite regional. E eu, que moro no concelho de Mirandela, há um sítio entre Mirandela, Valpaço e Murcia, ponho uma mão num lado, uma mão no outro e um pé no outro, estão em três concelhos. E, portanto, muito mais do que aquilo que nos une, do que aquilo que nos divide. Na nossa opinião, não faz qualquer sentido esta pretensão da cooperativa, até porque a cooperativa pertence à denominação de origem protegida Azeite Trás-os-Montes desde o seu início, comercializa os seus azeites com denominação de origem protegida Azeite Trás-os-Montes, e estamos a criar mais uma dificuldade, mais uma entropia, a uma região que, obviamente, não tem condições para produzir em quantidade, mas tem extraordinárias condições para produzir em qualidade. E é isto que é importante, é nós promovermos um território enorme, com, obviamente, azeites diferentes, mas eu tenho um irmão que é completamente diferente de mim, portanto, nós não somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é isso que nos põe melhor ou pior. Agora, o que nós devemos é ter a salvaguarda do interesse da região, não ter o salvaguarda do interesse de uma determinada entidade ou de um determinado concelho. É isso que nós nos opomos e é isso que pedimos que os seus deputados entendam esta nossa posição e, sobretudo, nos apoiem nesta nossa contestação. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Emanuel Batista, Secretário Técnico da Direção da Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro. Faz favor.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Eu estou aqui em representação da Associação de Olivicultores, da qual sou técnico, e agradeço a presença de todos os deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura. Eu vou fazer aqui uma descrição mais técnica do que é a denominação de origem protegida e comparar os cadernos de especificações entre a DOP Azeite Trás-os-Montes e a possível DOP Azeite de Murcia. O meu objeto de intervenção tem a ver com o Regulamento 2024-1143 do Parlamento Europeu e tem como objetivo a oposição ao registro da DOP, denominação de origem protegida azeite de Murcia. A fundamentação que eu encontrei é uma ausência de especificidade face à DOP existente azeite de Trás-os-Montes. Fazendo o enquadramento e uma análise prévia, a DOP Azeite Trás-os-Montes já abrange na totalidade todo o concelho de Murcia, em que o seu sistema de funcionamento, em que a certificação, controle e a notoriedade já está consolidada há cerca de 30 anos. Conclusão, o território já se encontra totalmente protegido. Coincidência estrutural dos cadernos de edificações, verifica-se que a estrutura documental é idêntica, o produto é o mesmo, a área é a mesma, o método e a restabilidade, idem aspas. Redações e organização dos cadernos praticamente coincidentes. Conclusão, o elevado grau de redundância normativa. Identidade do produto. Variedades. As variedades que compõem a DOP Trás-os-Montes e a futura DOP de Mursa são exatamente as mesmas, havendo apenas um trocadilho com percentagens. O que quer dizer que o perfil organolético dos azeites que poderão ir para o mercado serão os mesmos. Baixa acidez, frutado, amargo, picante, cor amarela esverdeada, o que quer dizer que, a nível também de parâmetros físico-químicos, vão ter intervalos muito semelhantes. Conclusão, ausência de diferenciação objetiva. Sistema de restabilidade e controle. Declarações anuais, caderno de campo, registro de lagar, estoques, modelos de controle equivalentes. O que quer dizer que temos aqui numa situação de sistemas indistinguíveis. Método de produção. A densidade de plantação é a mesma, o mínimo 4 metros por árvore, numa densidade de 24 metros quadrados por árvore. A colheita é rigorosamente a mesma e com regras idênticas. Tempo de extração, temperaturas de extração, tempo de batimento e adjuvantes são os mesmos, quer na DOP de Trás-os-Montes, quer na DOP que se quer criar ali no Conselho de Mursa. Conclusão, identidade técnica substancial. Fatores naturais. O clima é um clima mediterrâneo com influência continental. Verões quentes, invernos frios, elevadas amplitudes térmicas, solos xistosos, pobres em macronutrientes, ricos em micronutrientes. Condições comuns a toda a terra quente transmontana. Fatores humanos e tradição. O saber fazer assenta nos mesmos elementos. Escolha de variedades, época de colheita, técnicas de transformação, base histórica comum desde o século XVI. Património técnico, idêntico, histórico, partilhado. A fundamentação histórica comum entre eles, os mesmos dados bibliográficos, foram beber aos mesmos autores. João de Barros, Manuel Faria, Ferreira Lapa, Costa Vidal, Susana Dias. Inexistência de uma especificidade autónoma demonstrada, da comparação efetuada não resulta uma diferenciação objetiva suficiente entre o produto proposto e o produto já protegido, a denominação de origem azeite de Trás-os-Montes, nas características que passo a referir. Mesmas situações físico-químicas, as mesmas partes, perfis organolépticos, as partes agronómicas e afoclimáticas, históricas e humanas. Sobreposição sistemática e transversal. Fizemos aqui uma comparação entre os dois cadernos de campo, capítulo a capítulo, e verificamos o seguinte. Capítulo estrutura geral, 95%. Restabilidade, 90% a 95%. Declarações e registros, 90%. Cultivares, 100%. Densidade de plantação, 100%. Colheita, 90% a 95%. Processo de fabrico, 85% a 95%. Solos e clima 80-90, fatores humanos 85, história e bibliografia 95, relação produto-meio 80-90, especificidade do produto 75-85. Verifica-se aqui por este quadro o que diz tudo, a DOP futura de Mursa não é mais do que a DOP Trás-os-Montes. Reputação, a notoriedade de Mursa está integrada na DOP regional, uma construção reputacional coletiva já consolidada há cerca de 30 anos. Em conclusão, há uma inexistência de reputação autónoma comprovada. Impacto da criação da nova DOP relativamente à DOP existente, o que vai dar origem a uma fragmentação. Nós já somos pequenos e muito pequenos, cada vez nos vamos tornar mais pequenos. Risco de confusão para o consumidor, enfraquecimento da marca regional. E aqui ainda temos outra situação, é que todas as marcas que estejam criadas antes da criação da DOP de Mursa, com a menção Mursa, podem ficar no mercado. Nós hoje temos marcas de Mursa a serem embaladas em Mirandela. O que é que vai dizer o consumidor amanhã? Vai dizer que aquele azeite que está a ser embalado em Mursa, fora do Conselho de Mursa, pode ter, pode ser DOP, pode ter o inconveniente de estar a dar má informação. Conformidade com o Regulamento 2024-1143, exigências de especificidade própria, Mursa não tem. Diferenciação clara, não existe. Ausência de risco e erro para o consumidor, existe. Requisitos não demonstrados. Conclusão, superposição territorial total, Mursa está completamente na DOP Trás-os-Montes. Identidade técnica e produtiva, património histórico e humano comum, reportação não autónoma, indeferimento da DOP Azeite de Mursa e, tendo como base a criação de uma DOP, tem que haver entidade, tem que haver diferenciação, tem que ser inequívoca essa condição. Caso não se verifique, não consigo compreender tal situação. Assim termino. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Emanuel Batista. E tem agora a palavra o Sr. Presidente da Cooperativa de Olivicultores de Balpaços, Sr. Manuel Ribeiro, Presidente da Conselho de Administração. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Engenheiro Maurício Marques, Senhoras e Senhores Deputados desta Comissão, eu estou aqui como agricultor, não como técnico. Estou aqui como presidente da cooperativa desde 1990, da OTADA, desde que se formou. O senhor presidente da cooperativa de olivicultores de Mursa esteve comigo ainda há 4 anos, saímos em 25, na OTADA. Portanto, como aqui dizer, vou e represento os sócios de Balpaços, de Mirandela, Mursa, Macedo e Vinhais. Eu, como eu dizer, vou falar como agricultor, porque sou agricultor, e isso, a agricultura, é que nos interessa, e interessa não dividir, mas juntar. Eu chamo o Manuel Paulo Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Olivicultores de Balpaços. Desde já agradeço, na pessoa do Sr. Presidente Engenheiro Maurício Marques, por nos terem recebido nesta audiência. A razão do nosso pedido deve-se ao facto de termos conhecimento, através do aviso publicado no Diário da República 22.972/2025, de 10 de setembro, para apresentar a contestação ao pedido de registro da azeite de Mursa como denominação de origem protegida DOP, apresentado pelo Sr. Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Mursa, ao qual não tivemos qualquer resposta, daí solicitar esta audiência. Nós tivemos conhecimento, protestamos e não recebemos nenhuma informação sobre nada. A Cooperativa de Olivicultores de Balpaços desenvolve a sua atividade no âmbito da produção de azeite, integra o agrupamento de produtores à OTADE, Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, desde a sua criação de 1996, ano em que foi registada na denominação de origem protegida DOP ao azeite de Trás-os-Montes, conforme resulta do Regulamento da Comissão Europeia 1107/1996, de 12 de junho. De facto, a DOP é um sinal de origem distintivo que serve para identificar ou designar um produto que é caracterizado pelo nome de uma região, de um local determinado ou de um país. A Cooperativa de Olivicultores de Balpaços é uma das produtoras da DOP Azeite de Trás-os-Montes já há cerca de 30 anos, com uma produção atual média de 2 milhões e 100 mil litros de azeite certificado. Anualmente certifica 80% do azeite DOP de Trás-os-Montes. Com 1.900 associados dos concelhos de Balpaços, Mirandela, Vinhais e Alguns de Mursa e Macedo Cabaleiros. Sucede que a área de Mursa encontra-se inserida na DOP Azeite de Trás-os-Montes, desde o reconhecimento da mesma, tanto assim é que tem utilizado a menção DOP Azeite de Trás-os-Montes para certificar e valorizar os seus azeites. As variedades de azeitona, locais como a Cordovile, Trás-os-Montes, a Cobrançosa, a Verdeal e a Madurala, variedades essas que também integram a DOP Azeite de Trás-os-Montes. A superfície mínima de cada árvore e a distância mínima entre as árvores é idêntica, entre a DOP existente e a DOP que se pretende constituir. As características organolépticas da DOP de Mursa, a ser aprovada, seriam azeites vírgens ou vírgens extras equilibrados de baixa acidez e a nível de prova não se encontram diferenças, visto que ambos têm sabores dominantes de fruta fresca, amargo e picante por vezes, amendoadas exatamente iguais à DOP existente. Na capacidade máxima de embalamento também não se encontram diferenças. Na verdade, em ambos os casos, a capacidade máxima é de 5 litros. A limitação geográfica, embora o pedido de registro da DOP Azeta de Mursa queira fazer parecer que existem características revelantes para o olival apenas no Conselho de Mursa, tal não se verifica. A principal característica destacada é o facto de se tratar de terra de grandes contrastes, com verões muito quentes e invernos gelados, porém, tal facto acontece em toda a região de Trás-os-Montes, e não exclusivamente no Conselho de Mursa ou em qualquer outro lugar transmontano. Quanto à produção do azeite, a temperatura de elaboração é igual para ambas, e os tempos de elaboração para sistemas clássicos e para sistemas contínuos são exatamente os mesmos. Já na centrifugação do azeite, o limite de temperatura da água, 35 graus, é idêntico em ambos os casos. Para além disso, a Cooperativa Agrícola de Ovicultores de Mursa utiliza a DOP, Azeite Trás-os-Montes, nos seus produtos durante largos anos, o que consolidou no mercado a associação direta entre os azeites Mursa DOP e azeites Trás-os-Montes. A criação de uma nova DOP colocaria em risco essa percepção consolidada, organizando uma inevitável confusão ao consumidor. Pelo que surgiu a DOP Azeite de Mursa, o consumidor poderá considerar que se trata do mesmo azeite que sempre adquiriu, pondo em causa a credibilidade do DOP Azeite de Trás-os-Montes. No mesmo sentido, importa referir que a tentativa de criação da DOP Azeite de Mursa não consiste numa diferenciação efetiva do produto, mas sim numa tentativa de aproveitamento da imagem e reputação já consolidados da DOP Azeite de Trás-os-Montes. O senhor Presidente da Cooperativa esteve comigo na OTAD e teve acesso aos cadernos de especificações e depois lembrou-se de fazer a DOP de Mursa. É de destacar ainda que o azeite de Mursa, produzido pela Cooperativa Agrícola de Ovicultores de Mursa, insere-se na DOP Azeite de Trás-os-Montes, pelo que o mesmo produtor poderia vender o mesmo azeite como o DOP Azeite de Trás-os-Montes e o DOP Azeite de Mursa. Tal facto colocaria mais uma vez a marca DOP Azeite de Trás-os-Montes em causa, provocando fragmentação de mercado e perda de valor DOP original, prejudicando os produtos locais. Face ao exposto, sobreposição das DOPs, credibilidade da DOP existente, confusão no consumidor. Com a criação da nova DOP, ninguém saía vencedor, ninguém beneficiava. Nós temos que arranjar uma marca do DOP Trás-os-Montes, como já se pensou, e uns garrafões, e isso é que traz riqueza para a região, não podemos dividir. Pelo exposto, Sr. Presidente, solicito a Vossa Excelência que dar a aprovação, criação da DOP Azeite de Mursa, abriria um precedente onde cada concelho, freguesia ou lugar poderia, pelas mesmas razões, promover a criação de mais DOPs, desunindo, uma vez em vez de unirem toda a fileira da olivicultura de Trás-os-Montes, em que juntos teremos mais força e seremos maiores. Obrigado por tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Encerramos assim a primeira parte desta nossa audiência. Vamos dar agora a palavra aos partidos aqui representados. Tenho a indicação de que o PSD vai repartir as questões que vão colocar. Vai começar o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, aguardava-me só um instante porque tenho aqui a informação de que não está a ser gravado e o que é manifestamente, aguarde só um bocadinho. Sim, eu... Vamos ver. Eu peço imensa desculpa, lamento profundamente o sucedido, aliás que já não é a primeira vez, é recorrente, e espero que... Temos um técnico cá em cima...
Obrigada.
Está a ser?
Não está a ser transmitido.
Menos mal. Menos mal, mas porquê que não está a ser transmitido?
Problemas técnicos do canal Parlamento.
Pronto, tenho a informação de que, lamento profundamente, que não está a ser transmitido, mas está a ser gravado. Na verdade, deveria ser gravado e transmitido. Esta é uma audiência de veras importante, não só para aqui para a Assembleia, mas obviamente para a região e para o país. E penso que as pessoas interessadas nesta deviam ter a possibilidade de estar a assistir. Pronto, não o conseguem, não conseguimos. Efetivamente, vou protestar mais uma vez. O canal Parlamento não está a transmitir. Vou... sim, sou deputado, mas essa é uma essa não é, não, não é, pronto, vamos continuar, não vamos prejudicar estas pessoas que vêm tão longe para cá para serem ouvidas e, portanto, é mais importante às vezes a sua, é importante também, mas a vossa participação é extremamente importante e vamos fazê-la divulgar e os partidos vão obviamente divulgar esta gravação. Sr. Deputado Amílcar Almeida, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de iniciar a minha intervenção, que deixe aqui o registro. De facto, esta sala não tem mínimas condições para não só recebermos com dignamente aqueles que aqui vêm prestar o seu contributo, bem como também aos seus deputados. Não temos rigorosamente nada no sentido de podermos tirar notas e depois já nos deparamos, não é a primeira vez, com as dificuldades muitas vezes de gravação, não só som, mas também imagem. Saúdo e cumprimento os representantes da Associação de Agricultores de Portugal, aqui o Sr. Engenheiro Francisco Pavão, da Associação de Olivicultores Trás-Montes Alto Douro, do Sr. o técnico Emanuel Batista e da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, o Sr. Presidente Paulo Ribeiro, nesta audição sobre o processo de criação da denominação de origem protegida Azeite Mursa. Esta audição foi requerida pelas entidades aqui presentes, que manifestam uma profunda preocupação relativamente às consequências que a criação de uma nova DOP poderá ter para a atual DOP Azeite de Trás-os-Montes, reconhecida desde 1994. Estamos a falar de uma região com uma tradição olivícola secular, produtora de azeites de excelência, amplamente reconhecidas a nível nacional e internacional. Trata-se igualmente de uma fileira económica de grande importância para o território, envolvendo milhares de produtores e estruturas cooperativas fundamentais para a valorização do produto. As perguntas que irei formular têm todas elas uma linha orientadora, de facto perceber se existe efetivamente o risco da fratura da região produtora, perda de escala, enfraquecimento da marca coletiva construída ao longo de mais de 30 anos e receio da fragmentação da futura DOP de Azeites Trás-os-Montes. Isso naturalmente permitirá que as entidades desenvolvam os argumentos que motivaram o pedido de audição. E a primeira questão é de facto a Associação de Agricultores de Portugal. Pergunto quais são, na vossa perspectiva, os principais riscos que a criação da DOP Azeite Mursa representa para a atual DOP Azeite de Trás-os-Montes. Se consideram que poderá existir confusão junto dos consumidores, de que forma essa confusão se poderá refletir na valorização comercial dos azeites da região? Pergunto ainda que impacto poderá ter este processo na coesão da fileira olivícola transmontana e na estratégia de promoção coletiva construída ao longo das últimas décadas. Pergunto também à Associação de Olivicultores Trás-os-Montes Alto Douro que efeitos poderá a criação desta nova DOP ter sobre os produtores atualmente integrados na DOP Azeite Trás-os-Montes, se existe o risco deste processo abrir precedentes para pedidos semelhantes por parte de outros municípios ou sub-regiões, com consequências, como avalia o impacto desta iniciativa na reputação e notoriedade internacional já alcançadas pela marca DOP Azeite de Trás-os-Montes, Em que medida esta situação pode gerar divisões ou fraturas entre produtores de uma mesma região produtora? E porque ouvimos aqui, de facto, o técnico Emanuel Batista dando conta que os elementos técnicos, históricos, culturais ou organoléticos que deveriam existir para justificar o reconhecimento de uma nova DOP autónoma e que, de facto, esses elementos não se verificam no caso de Azeite do Mursa. Não lhe vou questionar, porque foi aqui bastante transparente e elucidativo, bem como também identificou as principais coincidências entre os cadernos de especificação ou de especificações da DOP Azeite de Trás-Montes e da candidatura Azeite de Mursa, dando conta que há uma verdadeira sobreposição, pelo que também não vou voltar a perguntar-lhe. Pergunto-lhe sim, é de que forma entende a OTAD Azeite de Mursa poderá afetar a percepção dos consumidores, a valorização comercial da DOP Azeite de Trás-Montes e os interesses dos produtores atualmente certificados. E que relevância atribui à OTAD ao facto de os produtores e a própria cooperativa dos olivicultores de Mursa terem utilizado durante décadas a denominação Azeite de Trás-Montes DOP e de que forma entende que esse facto deve ser considerado na apreciação do pedido de registro da DOP Azeite de Mursa. Por fim, deixo também aqui umas questões à cooperativa dos olivicultores de Valpaços, o meu bom amigo Paulo Ribeiro, o Sr. Presidente, sendo esta cooperativa responsável, conforme disse aqui, pela certificação de cerca de 80% do azeite DOP da região, que impactos económicos prevê para os produtores e cooperantes? E se considera que a coexistência das duas DOP poderá afetar a comercialização e a diferenciação do produto nos mercados nacional e internacional? Também, que preocupações concretas têm os olivicultores dos concelhos de Valpaços, Mirandela, Mursa, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, enfim, todos aqueles concelhos que, de facto, transportam a azeitona para a cooperativa de Valpaços e, portanto, quais são as preocupações desses concelhos, os olivicultores desses concelhos, têm relativamente a este processo? E, por fim, qual é, na sua opinião, o principal risco de fragilização da fileira olivícola regional, caso a nova DOP venha a ser aprovada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Hermânio Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Reitero os cumprimentos aos nossos convidados, obrigado por estarem connosco. E de forma muito rápida, porque o tempo esgota-se com uma velocidade incrível, queria apenas dizer o seguinte. De facto, estamos aqui perante uma fileira importantíssima do nosso território, a fileira do azeite, e é importante nós termos a noção daquilo que o caminho que queremos percorrer dentro daquilo que já foi feito no passado e aquilo que é a perspectiva de desenvolvimento para o futuro. E, neste momento, estão aqui três entidades que apresentaram contestação relativamente à criação da nova DOP Azeite de Mursa, e eu queria ir exatamente por aí. A vossa contestação foi apresentada à entidade competente, à ADGADRE, e pergunto se tiveram algum feedback dessa contestação, se estava a cumprir os regulamentos para que ela pudesse ser aceite, ou se eventualmente não tiveram qualquer retorno relativamente a essa circunstância e ficaram ali numa espécie de limbo sem saber exatamente aquilo que estava a acontecer. Pergunto à Associação de Olivicultores de Trás-Montes e Alto de Douro se nos pode explicar um bocadinho o trabalho que já foi feito no sentido da valorização, da promoção da DOP Azeite Trás-os-Montes. E nessa medida, que investimentos públicos e privados foram realizados para consolidar a notoriedade desta DOP nos mercados nacional e internacional? Qual foi a importância do esforço coletivo dos produtores transmontanos na construção desta DOP? E se considera que a criação de uma DOP municipal, que é o caso da DOP de Azeite de Mursa, representa um retrocesso face ao modelo de cooperação regional que esteve na origem da atual denominação de Trás-os-Montes. E depois, à APITAD, queria também colocar aqui duas outras questões. Que prejuízos económicos antecipa para os produtores abrangidos pela DOP Azeite Trás-os-Montes, caso esta nova denominação venha a ser aprovada? Já disse que há apenas dois lagares e que, eventualmente, os agricultores, os pequenos agricultores, serão os mais penalizados. Pode desenvolver um bocadinho esta ideia, por favor? Considera que o pedido assenta, o pedido da criação da nova DOP, assenta mais numa estratégia de diferenciação comercial ou numa verdadeira necessidade de proteção de uma concluir, espécie produtiva? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, também vice-presidente desta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por dar as boas-vindas às entidades que hoje nos visitam aqui nesta casa. Tomei aqui algumas notas do que foi dito e começando aqui pelo Dr. Francisco Ataíde Pavão, em que realmente referiu aqui que em Mursa só existem dois lagares e disse uma coisa que penso que poderá ficar como uma frase de marca, que foi: tem qualidade, mas não tem quantidade. Isto penso que é importante para o assunto que aqui hoje estamos a tratar. O Dr. Emanuel Sérgio Batista também disse, falou aqui uma coisa interessante, ou seja, nas percentagens que ele apresentou do grau de semelhança, se fosse um trabalho académico, seria considerado plágio, dado as margens apresentadas serem tão perto e tão juntas. Mas vamos fazer aqui um enquadramento. A OTAD apresentou oposição ao registro da DOP, Azeite de Mursa, argumentando que se sobrepõe à DOP, Azeite de Trás-os-Montes, já existente e que inclui Mursa na sua região geográfica. Defende que há diferenças relevantes entre ambas em termos de produção, características do produto e métodos, podendo a nova DOP gerar confusão no consumidor e fragmentar o mercado, pelo que pediu indeferimento do pedido. Ou seja, foi aberto um procedimento de oposição ao registro do Azeite de Mursa, que permitiu a qualquer interessado apresentar a oposição no prazo de 30 dias. O processo, segundo consta, segue a legislação europeia e nacional aplicável e o caderno de especificações pode ser consultado online, segundo consta. Então vamos fazer aqui algumas observações. Se nós repararmos as características e até a própria descrição, quer do azeite de Trás-os-Montes, quer do Azeite de Mursa, é praticamente as mesmas características, praticamente tudo em semelhante, conforme até falámos ali nas percentagens que são apresentadas. Ou seja, isto, no fundo, as características são iguais e já é uma DOP com forte tradição histórica e uma região, numa área de produção que abrange vários concelhos transmontanos, sendo eles onde está incluído Mursa. E, portanto, deixo agora praticamente mais perguntas do que qualquer outra consideração. E pergunto, quanto representa a produção de Mursa em todo o volume? Não estamos a vulgarizar a DOP em si? Uma DOP mais abrangente não valoriza a economia de escala devido ao maior volume de produto, o que beneficia a aceitação do mercado, a exportação e o próprio marketing promocional? Pergunto, numa prova cega conseguiria distinguir-se um DOP atrás dos montes de Mursa? Como a área geográfica de Mursa já está integrada na DOP, Azeite de Trás-os-Montes, qual é o critério técnico para avaliar uma DOP que sobrepõe inteiramente a demarcação existente? Perante a oposição da OTAD, que fatores naturais ou métodos de produção específicos possui o Conselho de Mursa que não estejam já cobertos pela DOP de Trás-os-Montes? A Associação pede o indeferimento limiado à DOP, Azeite de Mursa. Quais são os prejuízos económicos imediatos que a rotulagem autónoma de Mursa trará para os restantes concelhos de DOP regional? De que forma a criação de micro-DOPs, concelhias, prejudica a escala do mercado e a capacidade de negociação do azeite do Norte face à concorrência do olival intensivo no Alentejo? Como conclusão, é um produto de alta qualidade, de que nós todos nos devemos orgulhar, sendo desta zona, mas qualquer zona do país, devemos nos orgulhar nos nossos produtos. Pergunto se isto não será um passo arriscado e se trará benefícios ou não para todos. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Queria dar conhecimento de que o problema técnico já está resolvido e que esta intervenção já foi audível e visível, e tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, assim como as anteriores também. Não, já foste ouvido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os nossos convidados, a Associação de Agricultores de Portugal, a APITAD, representada pelo Dr. Francisco Pavão e pelo Presidente da Direção e também pelo Engenheiro Carlos Carvalho, dar as boas-vindas à Casa da Democracia. A Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro, representada por Manuel Guilherme Alves, Presidente da Assembleia Geral, e Manuel Sérgio Batista, Secretário Técnico da Direção, e naturalmente o Presidente da Cooperativa de Valpaços, Manuel Ribeiro, que nos trouxeram aqui a oposição ao processo de criação da DOP Azeite de Mursa. Este processo, segundo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pôde perceber, foi instruído e analisado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ao abrigo da Portaria 123 de 2025, tendo a Direção-Geral emitido um parecer técnico favorável. O processo neste momento encontra-se no gabinete do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, a quem cabe naturalmente a decisão final da aprovação nacional antes do posterior envio para a Comissão Europeia. Este processo ganhou também esta dimensão parlamentar pelo pedido de audiência na Assembleia da República e, portanto, passaremos a fazer as perguntas, que são naturalmente perguntas desafiantes, por um lado, e por outro até dá às entidades opositoras, como à UTAD, à APITAD e à Cooperativa de Valpaços, a possibilidade de demonstração como opositores ao processo de criação da DOP de Mursa. Portanto, as perguntas que vamos fazer são, de alguma forma, a capacitação para que esta oposição tenha, de facto, esta validade, apesar de ter sido aprovada pela DGADRE e estar neste momento no gabinete do Sr. Secretário de Estado. Uma questão que tínhamos aqui, que já foi abordada, é se o atual modelo do DOP Azeite Trás-os-Montes é tão eficiente e consolidado, qual é, de facto, a produção anual de Mursa que é, neste momento, ou que é atualmente certificada. Senhora
deputada, só um momento. Eu peço ao senhor que não pode estar a filmar. Peço imensa desculpa. Não pode ver o vídeo.
Poderá demonstrar isto que a... Posso continuar, senhor? Poderá demonstrar isto que a dominação regional falhou em responder às necessidades específicas da valorização económica dos produtores deste concelho? Uma outra pergunta é, sendo o azeite Mursa amplamente conhecido pelos consumidores, como sinónimo de qualidade autónoma, forçar a sua diluição numa marca regional genérica não poderá estar a prejudicar a sustentabilidade dos agricultores locais que enfrentam custos de produção de montanha mais elevados? Por outro lado, considerando que o volume de azeite atualmente certificado por Mursa na DOP regional pode representar uma fração extremamente reduzida do volume geral produzido pela, ou gerido pela AOTAD, em que medida é que a criação do DOP Azeite Mursa causa um impacto material negativo ou prejuízo real à dimensão global da DOP Azeite Trás-os-Montes? O que nos leva a classificar a especialização territorial como uma ameaça ou fragmentação perigosa, quando o modelo europeu e a própria DGADRE assentam no princípio de que a diferenciação do nicho e o terroir são as melhores ferramentas para fugir à comoditação e competir com os azeites super intensivos. Por exemplo, na região demarcada do Douro, nós temos inseridos no mesmo território geográfico, bem sei que são produtos diferentes, o vinho do Porto e os vinhos do Douro. Estes coexistem com sucesso, valorizando ambos a região, através de especificações e mercados distintos. Qual é a vossa perspectiva neste modelo de coexistência? Se funciona, se é economicamente inviável ou prejudicial neste setor tão importante como é o setor do azeite? Dado que a Degadre emitiu um parecer técnico favorável, confirmando que o azeite Mursa possui características e variedades suficientemente distintas para justificar uma denominação própria, quais são os vossos critérios técnicos, objetivos, para contrariar esta avaliação técnica, científica e legal feita pelo próprio Estado? Sobre a representatividade e direitos dos produtores. O pedido foi feito pela principal organização de produtores do Conselho, enquanto a DOP regional cobre somente 5 das 7 freguesias de Mursa. A DOP Azeite Trás-os-Montes deixou de fora da sua área protegida uma parte significativa do Conselho, abrangendo 5 freguesias. Com que possibilidade de legitimidade económica pretendem impedir que os produtores das restantes freguesias do Conselho de Mursa utilizem este instrumento legal europeu para valorizar e proteger o seu azeite sob uma denominação própria, ou existe a possibilidade de alargamento da sua própria área de influência? Se um dos maiores e um dos casos de sucesso da olivicultura portuguesa, isto aqui também fazendo referência à DOP Azeite Moura, é gerido e promovido por uma cooperativa agrícola, porque consideram prejudicial ou um precedente perigoso que a cooperativa de Mursa assuma este mesmo papel de liderança e gestão do seu território. No fundo, aquilo que nós pretendemos com estas questões é demonstrar que a vossa argumentação tem de facto critérios técnicos, objetivos e capazes de contrariar um parecer técnico favorável da Degadre, capacitando também o próprio Secretário de Estado, que tem neste momento a missão da aprovação desta DOP do azeite de Mursa, para poder ou não enviar para a Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder, vou dar a palavra de novo aos nossos convidados. Associação de Agricultores de Portugal, Dr. Francisco Pavão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Não começando por qualquer ordem, eu desconheço qualquer parecer da Degadre, pelo menos a mim não, a Degadre não me fez chegar qualquer parecer sobre a aprovação desta questão, por isso não posso comentar um parecer que desconheço. O que eu posso, respondendo às questões que foram colocadas, é que a única notificação que recebemos da Degadre foi que deveríamos falar com a Cooperativa de Mursa para nos entendermos. Eu acho que o Estado não se pode libertar da sua função de árbitro. Eu conheço perfeitamente o Presidente da Cooperativa de Mursa há bastantes anos. O Estado é que tem que servir de árbitro, não sou eu que tenho que falar com o Presidente da Cooperativa de Mursa e estar. Ele sabe a minha posição, eu sei a posição dele, não é isso que teve. Por isso, eu não conheço nenhum parecer positivo da Degadre, mas se a Sra. Deputada nos puder fazer chegar, eu agradecia para poder comentá-lo. Vamos ver aqui duas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, temos uma estruturação no mercado, uma denominação de origem que tem 30 e poucos anos e que está numa estratégia de promoção coletiva. Efetivamente, não existe diferença entre um azeite produzido em Mursa ou um azeite produzido em qualquer um dos concelhos da DOP. Ou melhor, na minha exploração, sendo eu olivicultor, há diferença entre os azeites produzidos da mesma variedade em sítios diferentes da exploração. não quer dizer que eu vá fazer uma DOP para cada uma das minhas parcelas, porque tem essa diferença. Até tem diferenças climáticas, falamos de cota 200 metros aos 500 metros de altitude na minha exploração. E, por isso, nós vamos fazer uma DOP para a minha exploração, ou para a minha parcela A, B ou C. Esta é a questão. Entendemos que as marcas são territoriais e as dominações são territoriais. Não temos, obviamente, qualquer oposição à gestão da dominação de origem protegida azeite de Moura por parte da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, nem à gestão do azeite do Alentejo Interior pela União de Cooperativas do Alentejo. Não temos qualquer, até porque nenhuma delas se cinge ao Conselho, ao único Conselho onde está essa dominação de origem. A DOP Azeite de Moura tem vários conselhos da margem esquerda do Guadiana e a DOP Azeite do Alentejo Interior tem vários conselhos do Distrito de Beja. E por isso não estamos a falar da mesma coisa, nem é isso que nos move. O que nos move é que depois de termos uma estrutura de promoção, depois de termos uma marca com identidade, que obviamente o azeite de Mursa muito contribuiu para a dominação de origem protegida do Azeite de Trás-Montes. O azeite de Mursa é parte integrante da dominação de origem do azeite de Trás-Montes. E o último caderno, ao Otávio, obviamente pode esclarecer melhor do que eu, a última alteração ao caderno de especificações da DOP Azeite de Trás-Montes incluiu a totalidade das freguesias do Conselho de Mursa. Em 93 não estavam, em 2024 já estavam. E, portanto, este processo é a posteriori, nada disto tem. Para um consumidor, só vai gerar confusão. Nós, numa prateleira, já mal conhecemos as regiões. Infelizmente, em Portugal, as dominações de origem protegida no azeite representam um pouco daquilo que é o seu valor, o seu potencial, representam menos do que 3%. Dividi-las ainda mais, fragmentá-las, nada irá contribuir para a valorização deste produto, que obviamente estamos a falar de um azeite ligado a cultivares tradicionais, autóctones, a sistemas de produção mais intensivos ou menos intensivos, mas sobretudo ligado a territórios e dominações de regionais. E o impacto, obviamente que o impacto sobre na fileira será negativo, porque não se vai traduzir no aumento de escala, não se vai traduzir no aumento de riqueza, antes pelo contrário, vai-se fundamentar tudo completamente ao contrário, sem qualquer aumento de escala, sem qualquer aumento de riqueza. E esta é uma questão que eu acho que é importante. A fileira na região, como eu disse há pouco, representa 10% da produção nacional. Na região temos cerca de 80 mil hectares de olival, cerca de 38 mil olivicultores e, portanto, o que nós falamos é de uma estratégia regional de promoção. Nós não estamos aqui porque nos move algo contra a Mursa. O que estamos aqui é na defesa intransigente daquilo que são as dominações de origem protegida e de evitar que amanhã qualquer dominação de origem, de qualquer produto, se possa fazer ao nível local ou ao nível da parcela ou como quisermos. E também um alerta aos seus deputados para que é importante encontrar mecanismos de controle, de regulação, para que isto seja prevenido e para que isto não aconteça. A legislação é vaga nestas questões e o Estado não pode fazer aquilo que eu recebi, uma carta a Zé para falar com a cooperativa de Mursa. Não é que eu não falo com ele, não é que eu não falo com a cooperativa, mas não é sobre este assunto que temos de falar, porque cada um sabe a nossa posição. E esta é a única comunicação que nós tivemos da DGADR, e, portanto, eu não posso comentar um parceiro da DGAT que não conheço e não me tenho. Esta questão fundamental é que a estratégia, repare, Mursa, ao Atado pode confirmar, este ano certificou o azeite de Trás-Montes. Mursa faz parte integrante da promoção do azeite de Trás-Montes a nível nacional e a nível internacional. Mursa faz parte da estratégia coletiva do azeite de Trás-Montes. Estar a retirá-lo, o que é que vai traduzir ao consumidor, que somos todos nós? Nós sabemos que a região não tem condições, os azeites de DOP, do ponto de vista nacional, e sobretudo em Trás-Montes, com tudo aquilo que são as condições edafoclimáticas, as questões de território, não temos condições para produzir, temos custos de produção mais elevados. E, portanto, nós estamos todos os dias confrontados com preços de azeites mais baixos, de outras proveniências, de outros sistemas de produção que conseguem produzir mais e é mais azeitona e também de qualidade. E ao criar isto, o consumidor já mal identifica as dimensões de origem, já mal identifica e vai identificar uma coisa muito pior. Outra questão, não está em causa, em Mursa só há dois lagares de azeite, um até é móvel, portanto temos um fixo, que é o da cooperativa, e outro que é móvel, que pode obviamente andar a extrair azeite pelo concelho todo de Mursa. Então e os produtores de Mursa que têm explorações em zonas limítrofes do concelho, como limítrofe de Valpastos, limítrofe de Mirandela, têm olivais nos dois lados nos dois ou três concelhos, vão ter um azeite que é dos Olivais, que passa em Mursa, e vão ter um azeite dos Olivais de Trás-Montes, está no outro lado. Ó, senhora deputada Júlia Rodrigues, com muito... Não é a mesma coisa comparar vinho tranquilo, vinho licoroso e moscatel. Estamos a falar de três tipos de vinhos diferentes. Azeite é todo igual, não há azeite virgem extra de Mursa, azeite virgem extra da Freisiá, Palheiros ou isso. Não é comparável, não é comparável. São vinhos de características completamente diferentes, de perfis completamente diferentes e de consumidores completamente diferentes. Não é comparável esta questão e, portanto, nós não podemos olhar para isto. Eu, se termino já, os prejuízos serão, não são mensuráveis neste momento, mas serão graves para aquilo que é uma estratégia coletiva de uma região que se quer impor no mercado pela qualidade dos leites produzidos. Esses é que são os prejuízos mais graves. É isso. E depois, para aquilo que é a fragmentação das denominações de origem e indicações geográficas em todo o território nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Emanuel Batista, Secretário Técnico da Direção. Faz favor.
Começo por fim, os últimos são os primeiros, e cabe-me aqui referir algumas situações da deputada Júlia Rodrigues. A cooperativa de Mursa está na totalidade dentro da região de mercado de azeite de Trás-os-Montes.
O Conselho.
E mais, a atualização do caderno do azeite de Trás-os-Montes foi feita por o Sr. Dr. Vilela. E eu já não vou à situação de um deputado que diz que puder haver plágio. Ele teve acesso ao caderno de especificações na totalidade do azeite de Trás-os-Montes, fez a alteração e onde é que incluiu esses concelhos, essas freguesias que estavam fora, e agora, quando termina o seu mandato na Associação de Olivicultores, sai com a criação da DOP de Mursa. Mursa tem estado na DOP desde que eu estou na Associação há 30 anos. Há 30 anos temos caminhado juntos num trabalho árduo de fazer com que a marca Azeite Trás-os-Montes fosse uma marca chapéu, em que englobasse todos os embaladores, mas que o Trás-os-Montes vendesse. E agora, que eles andaram 30 anos connosco, hoje querem ser um simples azeite de Mursa? Eu até digo mais. Mursa, neste momento, como cooperativa, está ao nível de qualquer outro embalador. A nível de embalamento de azeite de DOP. A nível de comercialização de azeite embalado. Agora, não consigo perceber tal intenção. O que vai aqui também criar é que nós temos vários concelhos na DOP de Trás-os-Montes e vamos criar uma fragmentação futura, porque a parte de Moncorvo, a parte da Alfândega, uma parte ainda de Bragança, que estão a tentar criar a DOP da Santulhana, pode-se desagregar da DOP de Trás-os-Montes. Será que isso, a nível de comércio, de impacto, de riqueza para os nossos produtores, vai ter algum benefício no futuro? Eu penso que não. Penso que não. E mais grave, nós vivemos um ano razoável, o ano anterior, a nível de valores, de preços, e se calhar vamos viver agora uma catástrofe a nível dos azeites de qualidade nos próximos anos. Será que o dividir, se calhar para reinar, é alguma coisa? Eu penso que não. Agora, ainda queria deixar aqui outra situação, que é a de Gadre. Neste momento, tenho muitas dúvidas que esteja a fazer o papel dela. E porquê? Porque a de Gadre devia ter entrado em contacto com a Associação de Olivicultores, organismo gestor da denominação de origem, Azeite Trás-os-Montes, e dizer qual é o vosso parecer em função disto. E depois, chegarmos a um consenso. Agora, é inadmissível nós sabermos, através da publicação, para depois ser aprovada, que a Mursa estava a tentar criar uma DOP. A Associação de Olivicultores fez uma contestação. Fez uma contestação que entrou na de Gadre no dia 15 de 10 de 2025. Qual é o nosso espanto, quando começamos a unir esforços, que essa comunicação não entrou em tempo oportuno? Quando o tempo oportuno era até o dia 17, do 10 de 2025. Algo não funcionou. Nós temos o registro e temos o retorno que foi assinado por alguém da de Gadre. O que se passou dentro da de Gadre? Eu gostava que os seus deputados perguntassem o que se passou dentro da de Gadre.
Política de Gado, neste momento, fez um processo que não é o mais transparente possível. E ainda ligo isto porquê? Porque eu fiz uma contestação técnica pessoal e tive retorno da Degadre. E disse-me que para eu entrar em contato com o presidente da cooperativa de Mursa e resolver a situação. E eu respondi dizendo, como é que eu posso entrar em contato com o presidente quando ele foi vice-presidente da Associação de Olivicultores e na Associação de Olivicultores o processo foi este. Algo aqui não está muito correto. Economicamente, quanto mais fracionarmos numa região por si com grandes dificuldades nos fatores de produção, mais difícil vai ser haver rentabilidade. Vamos partir para onde? Para o abandono? Será que é isso que queremos para a região de Trás-os-Montes? Turismo? Só oxigênio? Floresta? A floresta de 2 em 2 anos pode arder. Depois, como é que nós conseguimos fazer aqui a distinção entre Adopte Mursa e Adopte Trás-os-Montes? Eu gostava que me dissessem como é que é possível fazer uma distinção quando se utiliza a mesma linha de extração, a mesma temperatura de extração, o mesmo tempo de batimento de extração, as mesmas variedades. Onde é que está o perfil organolético deste azeite que distinga entre o azeite de Mursa e o azeite de Trás-os-Montes? Não existe. Não andamos a brincar. No, eles ainda têm outra coisa. Ele fez um trocadilho no caderno, quem tem o caderno, que é, pôs lá percentagens. Qual é o agricultor que, não sendo no papel, faz a percentagem que ele lá está quando anda a colher? Nunca. E depois temos aqui outra situação que é o tal precedente perigoso para a fragmentação. A nível de consolidação da Adopte Trás-os-Montes, a Adopte Trás-os-Montes tem feito feiras nacionais, tem feito algumas feiras internacionais, poucas, porque os fundos, como sabem, na agricultura são pequenos, tem feito provas a nível de grandes superfícies, da qual eu estive presente em várias, tem ajudado a nível de instalação de novos olivais e defendendo sempre as nossas variedades regionais, para não perdermos a tipicidade do azeite Trás-os-Montes, porque se entrarmos numa banalidade de variedades que não sejam regionais, criamos a especificidade, criamos a tipicidade, criamos o genuíno que é o azeite Trás-os-Montes. O azeite Trás-os-Montes, quem for provador ou quem prova azeites, distingue-o a nível nacional, sem problema nenhum. Depois, o que mais eu tinha aqui nacional? Pronto, e para terminar, o que é que vai acontecer? Vai enfraquecer toda a região. Não é a Adopte Trás-os-Montes, é toda a região que vai enfraquecer. Vai criar uma confusão tremenda, tremenda, a nível dos consumidores. E digo mais, nós temos uma marca que é o Ouro de Mursa e Mirandela, neste momento, de ser embalada, de um grande embalador que nem produz, é só comprador, que está com ideias de pôr no mercado forte e feio esta marca para fazer impacto se a Adopte Mursa vier para o mercado. O que quer dizer que vai haver uma grande confusão. Vai provocar uma desunião da economia regional, porque toda a gente vai começar a cada um a puxar para o seu lado. E em situações vai provocar que é em relação à Adopte existente. Andou 30 anos ao colo da Adopte Trás-os-Montes. Hoje está no mercado e quer Adopte de Mursa só para ele. Neste momento aqui temos que ser concretos. Adopte de Mursa é só e exclusivamente para a cooperativa de Mursa. E assim termino.
Muito obrigado. E tem agora, para terminar esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Manuel Ribeiro. Faz favor.
Sr. Deputado, nós Trás-os-Montes, como sabem, a agricultura está em queda. A agricultura em Trás-os-Montes não tem batata, já não tem centeio. O que é que temos? Eu falo como agricultor. Castanha, vinho e alguma amêndoa. O vinho está para a hora da morte. O azeite, nós, agricultores de Valpaços, também tínhamos uma cooperativa pequena. E o que é que pensamos? Numa cooperativa grande para que abrangerem mais concelhos. Hoje, a cooperativa de Valpaços tem 14 milhões de quilos de azeitona, o que dá 2 milhões e 100 mil litros de azeite. E já a marca DOP já é conhecida a nível nacional e internacional. As pessoas chegam ali, não sabem onde é Mursa, não sabem onde é Valpasso, não sabem onde é Vila Pouca. Eles sabem que é Trás-Montes. E quando dizem ali azeite DOP Trás-Montes, já sabem que é Trás-Montes, pode ser de Alfândega, pode ser Vila Flor. Que diferença há entre a azeitona de Vila Flor ou o azeite de Vila Flor, de Mursa ou de Valpasso ou de Alfândega ou de qualquer lado? Não há diferença nenhuma na azeitona. Há diferença da maneira como se transforma. Como nós fazemos, nós, Cooperativa de Valpassos, que tem crescido e que tem bom azeite e ganha prémios. Porquê? Porque a azeitona é a mesma, tanto é de Mirandela como a de Valpassos, como a de parte de Vinhais e alguma que vem de Mursa. Agora, a forma é como se faz o azeite. A azeitona vem apanhada no mesmo dia, tem que vir para a cooperativa no mesmo dia, tem que se dar um prémio a quem não apanha mais cedo, para vir a azeitona mais correta, e tem máquinas modernas. Agora vamos fazer um projeto de um milhão de euros para nos modernizarmos. E isto é unir, porque não temos gente, não temos nada, se vamos unir, então acabou. O DOP, eu já tenho 74 anos, já estou desde os 29 nas cooperativas e desde que abriu a DOP. A DOP levou muito tempo a fazer e já morreu quem trabalhou muito para construir. Agora fomos para o estrangeiro, foi para aqui, para investimos dinheiro para fazer publicidade à DOP. Agora que temos a DOP, chegam hoje os italianos, o Brasil de Valpasso, chegam hoje os alemães, chegam o Brasil, conhecem o DOP, mais nada, o DOP traz montes. Se andamos aqui a fazer casinhas e casotas, então... Trás-Montes, e eu digo como agricultor que sou, a pecuária está no fim, só temos o azeite e o vinho, mais nada. Se andamos a fazer casinhas e casolas, o consumidor pensa que está a ser enganado, porque se lhe dissesse, olha, não comprei Valpassos, quer DOP, que diferença há entre o de Mursa e o de Valpassos? Nenhuma. A diferença é a maneira como se faz, mas pode ser mais, um bocadinho mais picante, mais amargo, mas o azeite não, já tem vindo ali italianos comprar a Valpassos e depois chega a comprar Macedo. Agora vai a Mursa, vai a Alfândega, vai não sei o que mais. Nós temos é que unir. Quanto, senhor Presidente da Câmara de Valpassos, o senhor sabe muito bem a agricultura de Valpassos. A agricultura de Valpassos é, como eu repeti, é a castanha e o azeite. E o azeite está bem, mas vende-se bem, porque já é conhecido, o azeite já é conhecido. E se dividirmos, começa, mas afinal, qual é o DOP de Trás-Montes? É o de Mursa? É o de Valpassos? É o Arbeio, depois criado de Mirandela? Qual é? As pessoas fogem. E para arranjar os clientes, demora. Para ir embora é rápido. E agora fala-se muito, agora para o Brasil. Ao contrário, nós vendíamos 6 contentos para o Brasil e agora com esta história de Mercosul, olha, vendemos menos. Isso, quem anda no terreno é que sabe. Nós vendemos 6 contentos, hoje vendemos zero. Hoje vendíamos zero. Porquê? Porque vem a dizer, não sei o que mais, porque é que nós, ano passado, nesta altura, nós pagamos, em março, pagamos metade, 30 cêntimos já se pagou. Em agosto pagamos tudo e ficamos com dinheiro. Este ano entramos lá o azeite, e nós e os outros, porque apareceu o azeite mais barato. E o que é que nos dizem? Vamos para as superfícies, levam as amostras, o azeite é muito bom, mas para... Dizem que vem azeite da Tunísia, que não sei de onde, que mais, e nós para fora não vendemos. Quando foi dos chineses, Bem, os chineses, só um copinho de vinho, e eu estive também na adega, e no azeite levam tudo. Andaram para aqui e não levaram nada, meus amigos. Não levaram nada, nem levaram nada. Nós temos que nos unir, e por onde é que vendemos? Para a Suíça, para a Alemanha e para a América, e isso é que nós vendemos. Eu peço que os senhores deputados têm que fazer força para que, para não ver terra queimada, porque eu digo assim, daqui eu tenho, já estou a repetir, tenho 74 anos, os meus filhos, eu fui agricultor, com o meu pai, mantive o que o meu pai teve, os meus filhos não vão manter. Porque quem lá anda, e os de Bragança sabem muito bem, o Supremo também sabe muito bem, as pessoas hoje andam, o ordenado mínimo é 920 euros. Mas eles não andam 920 euros, eles andam muito mais. Andam muito mais. E quem paga, a mão de obra sobe e os produtos baixam. E quanto mais dividimos, mais baixam. Porque se eu quiser vender azeite de DOP ou Macedo, a diferença é quase a mesma. Se começam a fazer isto, a minha é melhor, a outra é melhor, casinhas, isso vai embora. Olha, todos muito obrigado por me ouvirem. Eu falo porque sinto, porque bem visto e sou agricultor. Não sou técnico e não é por aí. Eu assumo muito bem que as pessoas na televisão e às vezes têm razão. O que é que não vão lá ver o terreno? Obrigado por me ouvirem.
Muito obrigado. E agora vamos dar início a uma segunda ronda. E tem a palavra, um minuto, o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, é para agradecer a presença das entidades que aqui vieram na defesa de um território, de uma marca e de uma denominação, sem tomar partido, efetivamente, e porque, naturalmente, estamos aqui para ouvir, deixar o vosso contributo, suscitamos as perguntas que devíamos fazer, responderam, e, portanto, e aqui, no fundo, anda à volta de uma questão principal e simples, é se a estratégia proposta pela Cooperativa Agrícola de Mursa contribui para valorizar o azeite de DOP de toda a região ou corre o risco de enfraquecer todo um património construído ao longo de muitos anos. Isto é, portanto, saber que vantagens concretas podem obter os produtores da região com esta posição defendida pela Cooperativa de Mursa. Sendo assim, Sr. Presidente, permite-me, o Grupo Parlamentar do PSD entende de bom tom que efetivamente deveríamos também convidar a Cooperativa Agrícola de Mursa para aqui vir, no sentido de apresentar também, em sua defesa, e efetivamente todos os argumentos deixados pelas entidades que representam, no seu todo, o azeite DOP de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também dar oportunidade à Cooperativa de Mursa para se poder pronunciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado. Foi questionada à mesa, digamos assim, para convidar. Nós não convidámos ninguém. A mesa entendeu não convidar ninguém, porque para não haver aqui precedentes, mas quero anunciar que a Cooperativa de Mursa, ela própria, tomou a iniciativa de fazer um pedido de audiência. Esse pedido de audiência estará agendado para o próximo, em princípio, para o próximo dia 1 de julho. Se tem a palavra o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, deputado do Chega, faz favor.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caras entidades, agradecer realmente as respostas. Todos tivemos a oportunidade de fazer as nossas perguntas, as nossas questões, as nossas dúvidas e, de certo, com esta informação que o Sr. Presidente acabou de dar, da Cooperativa de Mursa, que também virá a esta casa, também para nos esclarecer, para nos responder e, portanto, para todos ficarmos de uma forma mais esclarecida ou tentar para, no fim, possamos todos em conjunto tomar a melhor decisão que, para os nossos produtos deste nosso Portugal, que muito importantes são para a nossa economia, para o desenvolvimento e até, como estamos a falar, de uma região, digamos, periférica, porque tudo fica longe de Lisboa e do Porto, tudo é aqui em redores e nós temos que proteger essas pessoas, esses produtos. E muito obrigado mais uma vez por aqui estarem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados, entidades convidadas. Dizer antes de mais que, e agradecer as respostas que foram dadas. Houve uma que não foi explicitamente dada, que é a percentagem do azeite Mursa que é certificado como azeite de Trás-os-Montes, porque é um dado importante e é um dado, acima de tudo, é um dado económico importante. Que fique bem claro que neste momento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem uma decisão tomada sobre a questão do azeite de Trás-os-Montes, portanto, a escala e aquilo que significa exatamente as vantagens da comercialização e também da promoção territorial. Temos outros produtos que têm várias DOPs, dentro de Trás-os-Montes, a castanha, por exemplo, tem duas DOPs. Não querendo isso significar que a estratégia de união seria a melhor estratégia. Isto, obviamente, que cada um de nós devemos respeitar, obviamente, a opinião dos outros, julgo eu, Sr. Deputado Amílcar, e por isso
concluir,
aquilo que eu quero dizer-vos é que nós estamos a levantar as questões que consideramos importantes, estamos a levantar as questões que consideramos fundamentais para tomar decisões que também não cabem aos deputados, cabem essencialmente ao Estado Central, que é a ADEGADRE, e tecnicamente a ADEGADRE, segundo parece, legalmente é possível que haja este desdobramento, se assim podemos chamar. E agradecer, obviamente, os vossos esclarecimentos, que foram vitais para a tomada da decisão. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não entendo, de facto, esta intervenção da Sra. Deputada Júlia Rodrigues quando se refere à minha pessoa que as opiniões devem ser respeitadas. Em momento algum, fiz qualquer...
Mas é à mesa, não é?
Estou a fazer assim, Sr. Presidente. Eu não estou nem sequer a direcionar. Não entendo qual a razão para essa afirmação, porque, de facto, estava a falar com o Fernando Queiroga sobre um outro assunto que nada tinha a ver aqui com esta questão e, de facto, é verdade, é, Sra. Deputada, se efetivamente tem a sua posição, deve manter, naturalmente, estamos aqui a discutir, em momento algum viu que o grupo parlamentar do PSD tomou partido sobre qualquer situação.
Eu peço imensa desculpa, mas não é uma interpelação à mesa.
Não, eu fui em defesa... Não, já disse em defesa à honra, porque de facto fez uma afirmação que eu não estava a tomar partido de uma decisão e que não havia respeito pela opinião. Pronto. Em momento algum, eu pronunciei-me sobre a situação. Naturalmente, o grupo parlamentar do Partido Socialista é livre de tomar qualquer decisão,
mas isso não é uma interpelação à mesa, peço imensa desculpa.
Senhor Presidente, eu volto a repetir, é em defesa da minha honra que fui acusado, de facto, que estava a opor-me ou a obstruir uma afirmação de uma deputada com a qual não corresponde à verdade, tão somente.
Ah, obrigado. Tem a palavra agora as entidades para uma última intervenção. Senhor Presidente da Direção, Francisco Pavão, faz favor. Senhores deputados.
Senhor Presidente, mais uma vez, obrigado. Não tenho muito mais a acrescentar. Sr. Deputado João Rodrigo, mais uma vez que me perdoou, a castanha são três DOPs em Trás-os-Montes, mas em áreas geográficas completamente diferentes. Soutos da Lapa, Padrela e Terra Fria, não é na mesma área geográfica, completamente diferente. Portanto, não é a mesma coisa, não podemos fazer uma analogia, porque não é a mesma coisa. Também temos duas DOPs de vinho. Três, Douro, Porto, vinho de Trás-os-Montes, mais outro está Bravarosa, na mesma área geográfica. Em áreas completamente diferentes, no mesmo território de Trás-os-Montes e Outor. Não é comparável. Só para terminar, nós estamos aqui perante duas decisões. Uma é termos a DOP da minha rua, e daqui estamos a vulgarizar amanhã eu passo a ter uma DOP da minha rua, uma IG da minha rua, ou passamos a ter uma estratégia efetiva de valorização dos produtos e dos territórios. É isto que está em cima da mesa. E, portanto, na nossa opinião e na defesa intransigente dos interesses dos nossos associados, obviamente, mas também da região, porque eu acho que nesta mesa, Sr. Paulo, somos todos agricultores. Eu sou olivicultor e, portanto, eu sou presidente da associação porque sou olivicultor, não é porque sou técnico. Sou olivicultor. Por acaso até teria algum curso, mas podia não ser, mas sou olivicultor. E, portanto, nós temos esta questão que somos defensores. Estamos na casa da democracia e estamos aqui naquilo que é a nossa função também, enquanto representantes dos agricultores, de chegarmos à casa da democracia e apelar àquilo que é o bom senso e aquilo que é a possibilidade das regiões se valorizarem os seus produtos, terem massa crítica e se transformarem e produzir. Não vou comentar nada sobre o Mercosul, porque a minha posição é completamente diferente da do Sr. Paulo Ribeiro, mas não é isso que me traz aqui, mas dizer que é uma janela de oportunidades que nós temos, com todos os acordos que temos vindo a celebrar na promoção do território. Precisamos ter escala e, sobretudo, dimensão. E outra coisa importante é a massa crítica. Portanto, Srs. Deputados, é o meu agradecimento por esta possibilidade, Sr. Presidente, e aos Srs. Deputados por nos permitirem vir aqui trazer um assunto que, apesar de ser um assunto regional, é um assunto de enorme impacto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Emanuel Batista, faz favor.
Eu queria deixar aqui, claro, mas antes de ir às minhas afirmações, que na audiência pedida por Mursa devia estar Mursa, Adegadre e nós. Porque estarmos a defender cada um a sua capelinha sem contraditório é complicado. Isto é a minha posição e acho que devia ser aceita pela Comissão. Depois, vou-me referir aqui um bocadinho à Cooperativa de Mursa. A Cooperativa de Mursa está comigo, que técnico da associação, há 30 anos na DOP de Trás-os-Montes. A embalar DOP de Trás-os-Montes, até 2023, 10 mil litros por ano, DOP de Trás-os-Montes. E ele põe no caderno de campo, quando não consegue dizer que as variedades são diferentes, a plantação é diferente, o fabrico é diferente, diz que é a reputação e a notoriedade. Quem esteve pendurado, que eu falo a Trás-os-Montano e falo com sentimento de gosto por aquilo que se faz em Trás-os-Montes. Quem esteve pendurado na DOP Trás-os-Montes durante 30 anos a fazer 10 mil litros, que era só para dizer que estava, acho que reputação e notoriedade para o azeite de Mursa é muito pequeno. Refiro ainda que Mursa, a Cooperativa de Mursa, tem a expressão de qualquer embalador de azeite de Trás-os-Montes. Nós, neste momento, temos 26 embaladores, produtores de embaladores, e temos dois só embaladores. O que quer dizer Mursa equivale a 3% na DOP Trás-os-Montes. Como é que ela conseguiu, dado que ela tem no mercado cerca de 100 mil litros, incluindo a DOP e a não-DOP, na comercialização, fazer esta reputação e esta notoriedade, que conseguiu dizer à Adegadre que é diferente o azeite de Mursa? Eu tenho dúvidas. Agora, ainda tenho outra situação, que é fragmentar, dividir e não fazer união na nossa região pobre, que é pobre, entre aspas, entre as montes, é enfraquecer. E enfraquecer é levar o azeite, que eu considero não é melhor que o do Alentejo, mas é diferente. E a diferença do azeite entre as montes tem comércio. Se tem comércio porquê? Porque é diferente. E quando nós vamos pôr no mercado DOPs com perfis organolépticos rigorosamente iguais, porque se vocês forem aos perfis organolépticos ver, são rigorosamente iguais. Só está trocado o português, mas quem souber um bocadinho de português consegue verificar tal situação. O desdobramento só nos vai criar dificuldades e o empobrecimento do azeite Trás-os-Montes. Tenho dito.
Muito obrigado. E agora, para terminar esta nossa audiência, tem a palavra o Sr. Manuel Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração. Faz favor.
Ora, dizia à Sra. Doutora Júlia, a deputada, que o que está bem é de continuar. Posso melhorar. Se me disser que a DOP, e a senhora sabe muito bem que é ativo na DOP, isso aí que se pode melhorar, não há nada perfeito, tudo se pode melhorar. Agora, desfazer o que está feito, isso é desculpe que eu diga, mas é estragar o que os outros passados, os nossos antepassados trabalharam e nos deixaram. Nós temos é que melhorar o que possa melhorar. E a OTAD possa ser melhorada, nem diz que não. Agora, o presidente de Mursa querer fazer uma capelinha, acho que não. Nós começamos com um pouco de bom passo e hoje já tem um milhão certificado. E graças já que o presidente de Valpaços, Mirandela, também vende bem o azeite, porque se não fôssemos nós, e ele deve crescer e não diminuir, e não estar a tirar o que já está feito, se fazer o que os outros fizeram. É conhecido o azeite de Trás-os-Montes, a DOP em todo o lado. E se assim não fosse, não se vendia tanto azeite, nem se plantava tantas oliveiras como estão a plantar. Acho que o Sr. Doutor Vilela, porque foi para lá comigo e apanhou, queria que isso, segundo ele disse, os cadernos que lhe deu, e depois lembrou-se de tentar criar uma DOP. Acho que isso é mau e que não ganhamos nada. Todos, ninguém ganha com isso. Obrigado a todos, senhores deputados, por nos ouvirem e por nos receberem. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado às entidades aqui presentes. Agradeço muito pela vossa vinda aqui, o vosso contributo. O contraditório será feito pelos senhores deputados na próxima audição, na próxima audiência. Este é um processo que estão a ser ouvidos aqui as entidades a seu pedido, e portanto é este o formato. De todo modo, os partidos aqui representados poderão depois tomar as iniciativas que achar por conveniente. Obrigado, e muito obrigado pelos vossos contributos. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo para nos despedirmos dos nossos convidados e retomar a nossa reunião.